Começa agora, São Paulo de todos os tempos. Os personagens, os eventos marcantes, a memória da cidade. A São Paulo de ontem e de hoje. São Paulo de todos os tempos. Um programa premiado com o colar do centenário pelo Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo. Apresentação de Geraldo Nunes.
Cada vez mais historiadores chegam à conclusão que a vila de Piratininga surgiu antes que 1554, quando foi fundado o Colégio de São Paulo pelos jesuítas. Em 1532, Martim Afonso de Souza já estivera aqui, e possivelmente também João Ramalho. Mas quem teriam sido os primeiros habitantes? Uma professora da USP vem levantando uma tese polêmica, dando conta que o sangue do paulista é o mesmo sangue dos judeus convertidos ao cristianismo no século XVI, então chamados de cristãos novos. Se até o santo que dá nome à cidade é um judeu convertido, por que não dar ouvidos a esta tese que vem sacudindo os meios acadêmicos? Conosco aqui nos estúdios estão Anita Novinsky, professora, doutora em História da Universidade de São Paulo e uma das maiores especialistas em Inquisição no mundo. E também Marcelo Amaral Bogaciovas, historiador e genealogista especializado em São Paulo colonial. É um prazer receber vocês aqui no programa. Eu vou começar perguntando para a professora Anita Novinsky, quem são esses portugueses de origem judaica que ajudaram na formação do povo paulista? Vamos remontar aos tempos de 1554, quando surgiu o pátio do colégio aqui em São Paulo, professora.
Os cristãos novos são chamados todos aqueles portugueses que foram convertidos à força em Portugal em 1497 pelo rei Dom Manuel. Os portugueses de origem judaicas que vieram para o Brasil no correr de todo o período colonial eram chamados cristãos novos e ficaram na história conhecidos como cristãos novos ou também como marranos. É uma palavra que deve se lembrar, porque ela também muitas vezes tem sido utilizada como sinônimo de cristão novo.
Como é que é isso? Não se aceitavam os judeus na Europa, então para viver nos países europeus eles precisavam se converter ao cristianismo?
Não em todos os países europeus. A conversão forçada em Portugal foi um fenômeno eminentemente ibérico. Eles foram expulsos da Espanha, entraram em Portugal, em maior número, uma grande parte foi para a Turquia, para a Itália, para o Levante, mas um grande número entrou em Portugal. E esses em Portugal, 5 anos depois, foram convertidos pela violência, através da violência, todos transformados em cristãos. A partir de então, não foi mais permitida a existência de judeus em Portugal, e nem no Império Português. Portanto, quando o Brasil foi descoberto, já não podia existir judeus no Brasil. Eles vieram realmente já convertidos.
E a conversão era forçada?
A conversão foi forçada. Os judeus que não quiseram se converter morreram. Morreram, se mataram, muitos eram religiosos e mataram-se. Tem casos em que nós sabemos de judeus que asfixiaram seus próprios filhos para não se converter, porque para o judeu a conversão era sinônimo de idolatria. E então muitos se mataram, mas é claro que a maioria sobreviveu, mas sobreviveu como cristão. Essa época já começa, eu já chamo de a era dos cristãos novos, porque essa era dos cristãos novos durou aqui no Brasil 300 anos, 3 séculos.
E os que se converteram ao cristianismo, eles eram bem tratados? Eram tratados com igualdade em Portugal?
Não, aí a discriminação aumenta. Há uma discriminação muito maior contra os convertidos do que contra os judeus. Durante a Idade Média, os judeus conviveram e coexistiram com os árabes e com os cristãos. Mas a partir da conversão, aí a perseguição realmente se tornou violenta e aí inicia-se a legislação anticristã nova. Essa legislação vigorou no Brasil, como em Portugal e na Espanha.
Mas do que adiantava, então, a conversão?
A conversão foi uma farsa. Foi uma grande farsa, porque o grande ódio contra os cristãos novos, contra os convertidos, foi muito mais intenso do que contra os judeus. Porque aí entra, naturalmente, um fenômeno político e econômico. A perseguição aos cristãos novos, aos convertidos, aos portugueses de origem judaica, não foi uma perseguição, a meu ver, de caráter religioso. Esse foi o grande pretexto. Ele foi uma perseguição de caráter político e econômico. É por isso que eu digo que foi uma perseguição moderna, semelhante à do século XX.
Estamos recebendo aqui nos estúdios a professora Anita Novinsky e o Marcelo Amaral Bogaciovas. Eles são historiadores e estudiosos em assuntos ligados à Inquisição, aos cristãos novos e também a São Paulo do período colonial. Eu ainda vou continuar perguntando à professora Anita. O Brasil foi descoberto em 1500. A partir de quando começaram a chegar os cristãos novos aqui?
Na armada de Pedro Álvares Cabral já havia judeus. Depois, há um período, os primeiros 30 anos, que nós conhecemos muito pouco sobre a qualidade de gente que povoou o Brasil. Em 1549, quando chegou o primeiro governador, Tomé de Souza, aí nós sabemos já cientificamente que veio a primeira leva de fugitivos da Inquisição. Que 1540 foi o primeiro auto de fé, que são aquelas célebres festividades públicas, onde se os hereges, nessa época, judeus, quer dizer, cristãos novos que praticavam clandestinamente o judaísmo, saíam nessas festas públicas, onde eles ouviam suas sentenças e depois eles eram ou queimados, ou penitenciados, ou... mas geralmente os seus bens eram confiscados. Em 1540 se deu o primeiro auto de fé em Lisboa e a partir daí começa a grande imigração de cristãos novos, de portugueses de origem judaica para América, em geral para América, mas em grande número para o Brasil.
E o Brasil foi dividido em capitanias hereditárias, ou seja, havia um donatário, um representante do rei de Portugal naquelas terras, e no caso de São Paulo, o donatário se chamava Martim Afonso de Souza. Então, agora a minha pergunta é ao professor Marcelo Amaral Bogaciovas, que é historiador e genealogista especializado em São Paulo colonial. Com a chegada de Martim Afonso de Souza a São Vicente, chegaram com ele também judeus convertidos, os chamados cristãos novos? Professor.
Não se pode afirmar que sim, embora não se possa afirmar que não também. A professora Anita falou que na armada de Cabral veio judeu, e veio. O Gaspar da Gama foi um deles. Só que eles não ficaram, não permaneceram, e, portanto, da armada de Cabral não deixaram descendência. Mas foram vindo para cá, sim, em grande número, tanto que Martim Afonso de Souza, quando chegou aqui, encontrou Ramalho, vivendo em Santo André, da borda do campo, e havia outros portugueses também. Não se sabe se eram cristãos novos ou não, mas seus descendentes se cruzaram com cristãos novos, o que mostra uma tendência de que se não eram, não tinham nada contra. Com relação a São Paulo, o Martim Afonso de Souza também, ele era um empresário e ele sabia que precisava de cristãos novos em São Paulo. E muita gente cristã nova foi aparecendo aqui no período dele, depois no período dos que os sucederam no governo da capitania de São Vicente e de São Paulo, tanto que podemos dizer que o engenho dos Chetes seriam também de cristãos novos, onde vários cristãos novos praticaram a cultura da cana-de-açúcar e eram especialistas em fazer açúcar, coisas que os cristãos novos sabiam fazer muito bem em todo o mundo, e foi uma técnica que eles trouxeram para cá.
E por isso Martim Afonso de Souza sabia que precisava de cristãos novos?
Sabia. E ele os aceitou e trouxe cristãos novos para cá. Ele, inclusive, que sob as suas veias portavam sangue de cristão novo também. Como grande parte da nobreza de Portugal à época, era uma coisa conhecida, principais famílias portuguesas portavam sangue de cristão novo. E o Martim Afonso era um deles. Comprovadamente.
Eu me lembro daquela série que passou na televisão, na Rede Globo, A Muralha.
A Muralha.
Havia entre os personagens da série um que era chamado de cristão novo. E em torno dele corriam fuxicos. É judeu convertido, é judeu convertido. É mais ou menos isso que acontecia, uma espécie assim de discriminação?
Havia sim. A discriminação era maior entre instituições. Então era igreja, e principalmente a igreja, no caso de São Paulo, os jesuítas que faziam essa ofensiva contra o povo. Entre a população havia uma certa cumplicidade, até porque todos eles ou eram casados com cristãos novos, se não fossem cristãos novos, ou tinham parentescos afins com os cristãos novos de São Paulo. Portanto, não interessaria a ninguém ficar denunciando ao outro, porque mais tarde ele seria denunciado como cristão novo também. Agora, o que não houve, a muralha retrata uma situação interessante de São Paulo, mas não houve inquisidor em São Paulo. O que houve, de forma muito branda, foi uma visitação do Santo Ofício a São Paulo, em 1628, onde algumas poucas pessoas foram denunciadas como cristãs novas, e há um caso interessante, o Cornélio de Arzão, que depois os seus descendentes foram os primeiros descobridores de ouro do nosso país, em Minas. O Cornélio de Arzão foi preso em 1628 pela Inquisição, através de um visitador aqui em São Paulo. Agora, houve muita intriga, sim, as famílias denunciavam umas às outras, que eram cristãs novas, mas o que a gente percebe é que eram as leis institucionais da Câmara que não permitiam o ofício de vereador ser cristão novo, não poderiam exercer cargos públicos, estavam proibidos, e também não poderiam ser religiosos. Havia exceções, havia complacência, como eu disse, muito mais em função da cumplicidade do povo paulista naquele momento do que pela própria lei.
A Inquisição era um tribunal da igreja, professor?
Era um tribunal da igreja e do Estado.
Sim.
Eles trabalhavam junto, porque metade do confisco ia para a igreja e metade do confisco ia para o Estado, para o rei. Agora, o que o Marcelo estava falando...
Professor Marcelo Amaral.
O professor Marcelo estava falando sobre os paulistas, né, de origem judaica. Nós podemos hoje dizer que as pesquisas novas trouxeram um aspecto totalmente novo para a história do Brasil, que até agora era pouco conhecido. Paulo Prado e outros historiadores já pressentiam que a origem dos paulistas era judaica, mas não havia ainda a comprovação que nós temos hoje. E hoje, com os estudos novos que foram feitos, e nós devemos esses estudos ao professor José Gonçalves Salvador. Foi o professor Salvador o pioneiro que levantou a genealogia desses paulistas. E a partir dele é que nós continuamos as pesquisas. Então o crédito deve ser dado ao professor Salvador, que está com uma idade muito avançada, mas que foi realmente um extraordinário genealogista. Ele trabalhou em Portugal, como trabalhou aqui, e foi ele que descobriu a origem judaica de Raposo Tavares, que hoje nós sabemos, porque eu mandei buscar o processo da mãe dele, da madrasta, aliás, que era prima da mãe dele, e hoje, então, eu posso esclarecer numerosos aspectos obscuros da vida do Raposo Tavares, que o Jaime Cortesão, famoso historiador português, já dedicou dois livros, dois volumes a Raposo Tavares, onde ele exalta o valor extraordinário deste português que viveu aqui no Brasil e que teve realmente a força de armar uma das mais importantes bandeiras em toda a história do Brasil. Ele era de origem judaica e foi criado numa família de judaizantes em Portugal, em Beja.
Estamos recebendo aqui nos estúdios a professora Anita Novinsky e o professor Marcelo Amaral Bogaciovas. Nós estamos falando, tratando aqui um tema novo, um tema que nunca surgiu no São Paulo de todos os tempos, ao longo desses anos todos em que o programa é apresentado. A formação do povo paulista. A professora Anita Novinsky é especialista em Inquisição no mundo. Pelo que eu sei de Inquisição, professora Anita, tratava-se de um tribunal da Igreja, já que o poder judiciário naquele tempo era fraco, não havia códigos de leis, então os próprios reis se baseavam nas leis da Igreja para que as leis, de um modo geral, fossem cumpridas. É mais ou menos isso? O que a senhora falaria a respeito da Inquisição, dos tribunais da Igreja, para nós, antes de entrarmos mais uma vez na formação do povo paulista?
Bem, a Inquisição foi estabelecida na Espanha e só meio século depois, em 1536, em Portugal. Ela tinha um regimento onde os inquisidores se guiavam. Esse regimento, ele era seguido e os reis apoiavam plenamente toda a atividade desta instituição. A principal razão do estabelecimento do tribunal em Portugal e na Espanha também, foi a questão judaica. Não foi por causa das outras heresias. Depois aparecem outras heresias, blasfêmia, sodomia, homossexualismo, mas a razão fundamental da criação do tribunal foi a questão judaica, a existência de um grande número de judeus que ocupavam já postos importantes, cargos importantes, intelectuais, cientistas, principalmente cientistas e escritores. E esta gente que incomodava. E eles eram esses judeus, depois de convertidos, é claro que só jogar um pouco de água e dizer você não é mais judeu, você é cristão, não mudava a alma nem o coração das pessoas.
Eu vou fazer uma pergunta didática para a senhora. Quando os judeus foram expatriados? Quando eles foram para a Europa?
Na Alta Idade Média, a maioria do povo judeu vivia no Oriente e uma minoria na Europa. Mas depois, a partir do século XI, XII, a maioria já se encontra na Europa e uma minoria no Oriente Médio.
O motivo, perseguições?
Vários motivos, naturalmente. Razões econômicas levaram eles a emigrar para vários países da Europa. Mas nunca houve um período na história dos judeus e nessa história desses 2000 anos, nunca houve um período em que não existisse judeus no Oriente Médio. Os judeus são palestinos, porque quando, no momento em que o Império Romano, em que Tito conquistou a Judeia, no ano 70 depois de Cristo, a partir desse ano, quando os judeus se dispersaram, começaram a se dispersar, judeus continuaram a viver no Oriente Médio. E aí a Judeia passou a se chamar Palestina. E ficou Palestina até 1948, quando os judeus retornaram e passou a se chamar Israel. Durante todo esse período, os judeus que viviam no Oriente Médio, na terra antiga de Judeia, eram chamados palestinos, da mesma maneira que os árabes. Portanto, tanto os árabes como os judeus são palestinos.
Anita Novinsky, doutora em História da USP, e Marcelo Amaral Bogaciovas, historiador e genealogista, estão conosco aqui nos estúdios. Na sequência do programa, eu vou perguntar a eles a respeito dos bandeirantes de origem judaica e vamos falar também um pouco da presença dos jesuítas aqui. Agora, um intervalo.
São Paulo de todos os tempos. Uma viagem ao coração da cidade grande.
Hoje no São Paulo de todos os tempos estamos trazendo uma tese polêmica que vem sacudindo os meios acadêmicos. A formação do povo paulista estaria ligada a judeus convertidos ao cristianismo no século XVI, então chamados de cristãos novos. Conosco aqui nos estúdios estão Anita Novinsky, professora e historiadora da Universidade de São Paulo, uma das maiores especialistas em Inquisição no mundo, e também o professor Marcelo Amaral Bogaciovas, que é genealogista, historiador e especialista em São Paulo colonial. E é com o professor Marcelo
que nós vamos continuar a nossa entrevista de hoje.
Como é que se identificava o judeu na Europa? Porque, por exemplo, hoje, na São Paulo de hoje, a gente tem uma ideia da pessoa de origem judaica pelo sobrenome, que geralmente é de origem alemã. Então, por aí a gente toma a base de quem possa ser de origem judaica. Na Europa, como é que havia essa identificação, professor?
Na Península Ibérica, nós estamos falando pouco antes de 1497, quando o rei de Portugal, Dom Manuel, batizou à força os judeus que haviam em Portugal. Pouco antes, os judeus tinham nomes judeus mesmo, então eram identificados com os seus próprios nomes. Mas em 1497, com a conversão à força, eles tiveram que adotar nomes e sobrenomes de cristãos velhos. Em geral, eram os padrinhos deles próprios. E eles foram, portanto, adotando nomes portugueses e vieram para cá com esses nomes portugueses mesmo. São nomes que você pode identificar como Rodrigues, Fernandes, Carvalho, Melo, Almeida. São nomes que você não consegue identificar à primeira vista se são cristãos novos ou não. Todos eles podem ter origem cristã nova, como pode ser origem cristã velha, mas em hipótese alguma você pode também admitir que esses nomes sejam, por exemplo, nobres. E a nobreza em São Paulo é uma questão bastante interessante, se você me permitir estender um pouco sobre esse caso, porque há uma mania, tornou-se uma mania, o paulista blasonar-se, ou seja, dizer que a sua origem é nobre de Portugal. É preciso olhar com bastante atenção o que acontece. Está sendo desenvolvido na USP, como a professora Anitta comentou, uma série de pesquisadores, cada um fazendo pesquisa sobre um estado do nosso país. Eu estou fazendo sobre São Paulo. E o que se percebe na documentação existente sobre São Paulo colonial é que as genealogias feitas por Pedro Taques no século XVIII e depois por Silva Leme no final do XIX, não correspondem à verdade inteira. São títulos e títulos que o Pedro Taques apresenta como sendo de origem nobre de Portugal, que eram fidalgos com brasão de armas, mas quando vai ao documento, e realmente a história, nós temos que olhar sempre os documentos que dizem a verdade ou que podem dizer a verdade, nós estamos sempre fazendo uma análise sobre essa documentação e a conclusão que se chega é exatamente outra. As justificações de nobreza feitas por paulistas em todo o século XVIII, também no XVII, em geral não correspondiam à verdade inteira, eram em geral falsificados. O interesse disso era um só. Os paulistas considerados de origem cristã nova, eles não poderiam ocupar cargos públicos. E uma forma que eles encontraram, e isso era pela forma corrupta que se vivia no mundo português como um todo, era de conseguir ascender socialmente tornando-se nobre. A partir daí, eles conseguiram todos os cargos públicos que se pode imaginar, como de governadores, como de vereadores, ocupando cargos nas ordenanças, que eram o nosso exército do período colonial. Enfim, conseguiram driblar a Inquisição e conseguiram atingir os postos que almejavam.
Mas com relação aos sobrenomes, é folclore então dizer que os novos cristãos, ou os cristãos novos, escolheram sobrenomes tipo Oliveira, Madeira, nomes de árvores. É folclore dizer isso, professora?
Eu creio que há uma tendência. Eu creio que há. Porque são tão numerosos os casos, os nomes dos cristãos novos, de árvores, acidentes geográficos, frutas, que eu creio que há uma tendência. Nós não podemos afirmar cientificamente, porque existem muitos Pereiras que talvez não sejam de origem judaica. Pode ser, mas essas pesquisas são muito difíceis de ser feitas.
Oliveira.
Agora, Oliveira, são tantos. São tantos e são tão constantes nas listas dos prisioneiros brasileiros que a gente chega a acreditar que uma grande parte deles realmente deve ter sido. Agora, que os que vieram para o Brasil eram de origem judaica, isso nós não temos mais dúvidas. Que a maioria desses Oliveiras que vieram para o Brasil eram de origem judaica. Pereira, Oliveira, Lima, eram de origem judaica. Isso eu acho que hoje nós já estamos aproximando-nos das pesquisas para poder cientificamente provar e dizer que eram realmente de origem judaica. É muito difícil. Olha, eu tenho um professor, Sérgio Buarque de Holanda, que foi meu professor e orientador do meu trabalho, e ele dizia uma frase que eu continuo sempre repetindo. Quando eu dizia para ele que eu estava pesquisando os cristãos novos, ele dizia, Anitta, é muito mais fácil você pesquisar os cristãos velhos do que encontrar os cristãos novos na história do Brasil, porque todos eles eram. Isso era a frase do Sérgio Buarque de Holanda.
Hoje estamos recebendo dois especialistas em história, a professora Anitta Novinsky, da Universidade de São Paulo, e o Marcelo Amaral Bogaciovas, também da USP. Nós estamos falando sobre a formação do povo paulista e a presença da comunidade judaica, também chamada de cristãos novos. Pois bem, o Brasil foi descoberto em 1500, mas quem subiu com Martim Afonso de Souza para São Paulo em 1532 ou 1554, as datas variam. Mas o que o senhor falaria sobre isso, professor Marcelo Amaral Bogaciovas?
De fato, Martim Afonso esteve em São Paulo em 1532, quando ele deu foral à vila. Isso é um fato. Agora, a vila não foi para frente, estagnou-se, e os seus moradores foram para Santo André, da Borda do Campo, onde, inclusive, há atas que relembram essas passagens todas. E depois, em 1554, é uma data que é tida pela historiografia paulista como de fundação na cidade de São Paulo, mas que, à luz dos documentos, deve ser entendida apenas como a data da primeira missa da cidade de São Paulo. A vila de São Paulo ela vai surgir muito depois, em 1560, quando a documentação volta a falar na vila de São Paulo.
É que aí surge a Câmara Municipal, não é?
Exatamente. Mas sem Câmara não há vila.
Foi antes disso, de 1554 a 1560, apenas um colégio?
Um colégio de jesuítas em São Paulo. A historiografia gosta de dar uma antiguidade maior a São Paulo, mas na verdade não havia absolutamente nada aqui.
Qual o interesse dos portugueses em estabelecer um núcleo aqui em Piratininga?
Sempre houve interesse porque São Paulo era o local mais próximo do litoral. E havia necessidade de... já havia o interesse, já se enxergava a possibilidade de se entrar pelo sertão, teria que ser através de São Paulo. São Paulo era o epicentro de todas as pessoas que subiam via São Vicente, via Itanhaém e via Santos. Então, São Paulo era o primeiro lugar no planalto de Piratininga mesmo. E daqui de São Paulo foram surgindo incursões para o interior, que surgiu... dessas incursões, o aumento do estado de São Paulo e do país como um todo, podemos dizer.
Pois é, o João Ramalho convenceu o cacique Tibiriçá a sair de Santo André da Borda do Campo e vir para Piratininga, justamente porque aqui era um ponto bom para a saída das bandeiras ao interior, é isso?
Professor? Exato, exato. O João Ramalho era casado ou vivia maritalmente com uma das filhas de Tibiriçá, e teve vários filhos com ela. Mas o que mais importa, realmente, é que ele, a partir de São Paulo, ele conseguiu formar uma turma de bandeirantes, seus filhos, netos, bisnetos, e que conheciam profundamente o sertão paulista, não tinham medo de bichos ferozes, nem de índios, até porque eles eram mamelucos. Eles sabiam se comunicar na língua indígena e não tinham medo algum.
O mameluco era o filho do branco com a
índio. Exatamente.
Martim Afonso de Souza subiu trazendo famílias, pelo menos se fala isso. Existe o registro dessas famílias?
Não existe. O que há, simplesmente, é que ele veio para cá realmente com uma frota bastante grande, fidalgos portugueses, é fato, mas não se sabe exatamente quantos e quem ficou da frota dele. Há suposições que Pedro Taques, escrevendo em 1755, depois do primo de Pedro Taques, o Frei Gaspar da Madre de Deus, que querem dizer que muitas famílias que vieram com Martim Afonso de Souza ficaram aqui. Isso é uma maneira de enobrecer a genealogia de São Paulo. Na verdade, não se sabe quem ficou, se alguém ficou. Há pouquíssimas famílias que podem dizer que têm origem já em 1532, quando Martim Afonso de Souza chegou. Pouquíssima gente chegou aqui e ficou.
Mas o que é interessante é sobre, falando desses primeiros povoadores, nós lembramos, então, fala-se muito de João Ramalho. Nós não conhecemos cientificamente a origem de João Ramalho. No entanto, existe uma série de suspeitas sobre a assinatura dele, sobre frases que ele pronunciou. Nós sabemos que a filha dele casou com um cristão novo e os descendentes deles têm sangue judeu. Isso nós sabemos.
Filha dele com a Bartira?
Não. A filha dele, Catarina, casou-se... Ela é filha da Bartira?
Da Bartira.
Da Bartira, então. Ela casou-se com Cristão Novo. Mas nós temos um outro personagem da história do Brasil, também ligado à lenda, que é Caramuru. Que também nós não sabemos bem quem era este homem. Mas nós sabemos que os descendentes dele também se misturaram com os sangue judeus. Então, quem é o paulista, o brasileiro, que descendente de Caramuru ou descendente de João Ramalho, tem sangue judeu nas suas veias. É. Mas existe um outro mistério ainda, que é o Barão de Cananéia. Quem era este homem?
Pois é.
O João Ramalho, nós sabemos que era analfabeto. O que dá uma suspeita já, porque o judeu em geral não era analfabeto. E o João Ramalho era analfabeto. Então, a gente já fica pensando, era ou não era, não sabemos. Mas o Barão de Cananéia sabia hebraico, sabia línguas, era um homem cultíssimo, chamava-se Barão de Cananéia. Quem é este homem, bacharel, nesses primórdios da história do Brasil? Até hoje, nós não sabemos. Sabemos, as pesquisas têm que ser feitas ainda, porque nós... E depois a palavra Cananéia, lembra muito Canaã, e isto também é uma suspeita. Por que Cananéia? De onde vem? Será que esse barão de Cananéia, que sabia hebraico naquela época, será que ele era de origem judaica? Também, isso tudo são curiosidades ligadas às lendas da história do Brasil, que dependem ainda de comprovação científica.
Anita Novinsky, doutora em História da USP, e Marcelo Amaral Bogaciovas, historiador e genealogista, estão conosco aqui nos estúdios da Eldorado, dentro do São Paulo de todos os tempos. A senhora tem um sotaque que tende para o lusitano. A senhora é descendente?
Eu nasci na Cracóvia, na Polônia, e vim para o Brasil com um ano de idade. De modo que eu sou brasileira na minha psicologia, na minha personalidade e na minha adoção também desta pátria de Brasil, que recebeu tantos refugiados da Segunda Grande Guerra.
E o senhor, professor Marcelo Amaral Bogaciovas, fale um pouco dos seus antepassados, dos seus pais, dos seus avós?
Pelo parte do meu pai, eu descendo de russos, que vieram para cá em 1926. Por parte da minha mãe, eu descendo de paulistas quatrocentões, que tem origem portuguesa, em sua grande parte. Eu faço pesquisa da origem da família da minha mãe há mais de 30 anos. E sempre eu aprendi em instituições genealógicas e históricas um certo antissemitismo por parte dos livros que tratam dessas questões no passado, mas sempre fiquei curioso porque eu sentia que os documentos deviam trazer outras coisas que os livros falavam. E, de fato, pesquisando em Portugal e agora com a documentação que a professora Anita Novinsky deixa para os alunos fazerem pesquisa, os dados são realmente outros. A origem paulista tem uma origem diferente daquelas que são propaladas pelos genealogistas famosos que nós temos e por toda a historiografia que trata dos primeiros habitantes de São Paulo. Não há dúvida alguma.
Apesar do João Ramalho não ter origens judaicas, pelo
pode
menos
ser
foi
que comprovadamente. Pode ser que não tenha, nós não sabemos.
A professora Anita.
Ele assina, a assinatura dele tem sido muito discutida e acham que é uma letra. Ele assinava com uma letra que dizem que é a letra Kaf, porque em vez de assinar com uma cruz, ele não queria assinar com cruz. Então ele assinava com uma letra K. Kaf, é uma letra Kaf, que é uma letra hebraica. Existem muitas conjecturas, muitos trabalhos já que foram feitos em torno de João Ramalho.
Mas ele não se dava bem com os jesuítas.
E aí, então, em geral, a gente pode dizer que os paulistas não se davam bem com os jesuítas. Os jesuítas foram, no Brasil, os agentes da Inquisição, mas não no século XVI, no século XVII. No século XVII, quando os jesuítas estão nas missões... Os bandeirantes paulistas foram os maiores inimigos dos jesuítas. E durante muito tempo pensou-se que a guerra que os bandeirantes faziam contra as missões jesuíticas eram sempre de fundo econômico, que era para capturar os índios, depois trazê-los para São Paulo e vendê-los para outras regiões, que eram sempre razões de enriquecimento. Hoje eu tenho uma tese diferente. Eu creio que a guerra que os bandeirantes faziam contra os jesuítas era uma guerra também de nível ideológico, porque os jesuítas eram os representantes da Inquisição e a Inquisição de Lima os mandava para as missões para perseguir os paulistas, que eles chamavam claramente de judeus. Em todos os documentos dessa época, vocês encontram nas cartas que os jesuítas mandavam para Portugal a acusação de que os paulistas são judeus. Judeus, judaizantes, clandestinos, praticantes do judaísmo. E como eles eram chamados homens sem fé, sem Deus e sem rei, provavelmente porque eles tinham grandes suspeitas da igreja, não adotavam realmente o catolicismo ortodoxo oficial e blasfemavam muito. Pilhavam as igrejas, destruíam as igrejas, destruíam as imagens. E o ódio que os jesuítas expressam contra esses bandeirantes aparece em todas as páginas escritas nesta época. Agora, eu creio que hoje, como nós sabemos que esses paulistas eram de origem judaica, hoje nós temos documentos que provam isto. Pedro Vaz de Barros, Raposo Tavares, Antônio Raposo, os Fernandes que conquistaram Sorocaba. Hoje nós sabemos que eles eram judeus de origem. Então isso explica, em grande parte, a guerra que eles faziam contra as missões. Isso é um aspecto novo na história do Brasil que nós estamos desenvolvendo hoje.
Anita Novinsky, doutora em História, e Marcelo Amaral Bogaciovas, historiador e genealogista, estão conosco aqui nos estúdios. O assunto, os cristãos novos na formação do povo paulista. Vamos ao intervalo.
Estamos apresentando São Paulo de todos os tempos. Os personagens e eventos de São Paulo de ontem e de hoje.
Estamos tratando hoje de um tema novo aqui no programa, cristãos novos na formação do povo paulista. Cristãos novos são judeus convertidos, muitas vezes à força, ao cristianismo. E desses convertidos, entre aspas, surgiu o povo paulista, na tese levantada pela professora Anita Novinsky, doutora em História da USP e uma das maiores especialistas em Inquisição no mundo, e também do professor Marcelo Amaral Bogaciovas, historiador e genealogista especializado em São Paulo colonial. Professor Marcelo Amaral Bogaciovas, os bandeirantes, Fernão Dias Pais Leme, Antônio Raposo Tavares, Borba Gato, esse já santamarense, mas parece que eles, no passado, também têm origens judaicas. Gostaria que o senhor falasse sobre isso.
De fato, eles têm uma origem cristã nova em sua grande parte. O Borba Gato é o único que não se encontrou provas contundentes de que ele seria cristão novo. Mas ele era casado com a filha de Fernão Dias Pais, que era chamado de cristão novo abertamente em São Paulo. Fernão Dias Pais foi, juntamente com o Raposo Tavares, são os dois maiores bandeirantes de São Paulo. E podemos dizer que ambos ou eram cristãos novos ou casaram-se com cristãos novos. O Fernão Dias Paes é um caso mais difícil de falar, porque a documentação que existe sobre ele foi... Quer dizer, muita coisa que se conhece sobre ele foi escrita por um sobrinho descendente dele, o Pedro Taques, que escreveu numa época em que a Inquisição era rigorosa e eles tinham que omitir certos fatos. Então ele omitiu, evidentemente, que o Fernão Dias Paes teria sangue de cristão novo, mas a verdade é, que se consegue através dos documentos é que tanto os Taques eram acusados de serem cristãos novos, como os Lemes, e várias pessoas da família foram chamadas assim. Com relação a Raposo Tavares, a professora Anitta trouxe de Portugal uma documentação onde a madrasta dele foi presa pela Inquisição e o lar que ele vivia era evidentemente de cristãos novos. E em São Paulo eles formaram uma comunidade que viviam, de fato, entre cristãos novos, embora oficialmente fossem cristãos velhos. Eles viviam como cristãos, eram batizados, casavam-se na Igreja Católica, mas intimamente eles procuravam casar-se entre si. Percebe-se isso pela documentação. E outros bandeirantes famosos de São Paulo... podemos citar como de origem cristã nova, ou provável origem cristã nova, Bartolomeu Bueno da Silva, o Anhanguera, que descobriu Goiás, e podemos citar muitos outros, gente que saiu de São Paulo no século XVII, que foi guerrear índios em Pernambuco, como a família Cardoso de Almeida. Podemos citar todos esses grandes bandeirantes, os Castanho Taques, foram pai e filho, Proença, Antônio de Proença, que foi um bandeirante famoso, o Jerônimo Leitão, que foi um capitão-mor de São Paulo, era casado com uma cristã nova, enfim, podemos citar dezenas, se o tempo fosse maior e se eu estivesse com uma relação própria, realmente dezenas de bandeirantes famosos com origem cristã nova.
Ou seja, o paulista quatrocentão, que agora já pode ser chamado de...
Quase de cinquocentão.
500 anos já, é descendente, em grande parte,
de cristãos novos. Sim, não há dúvida.
Eu gostaria de saber... se há da parte de vocês algo a acrescentar sobre essa pesquisa, sobre esse trabalho que está sendo realizado aqui, professora Anitta Novinsky.
O que nós hoje podemos dizer é que nós conhecemos um pouco mais sobre a atividade inquisitorial em São Paulo. De fato, nós não temos muitos presos, como eu já disse, a Inquisição não estava interessada em despender dinheiro para perseguir, prender quem não tinha posses, quando ela não tinha possibilidade de confiscar. Mas o que existe em São Paulo é uma quantidade enorme de denúncias.
Aqui não havia inquisidor.
Inquisição, não havia. Mas havia uma grande quantidade de denúncias que vão parar em Portugal. Mas denúncias por irreverências, por blasfêmias, por proposições heréticas, o que mostra uma qualidade de gente que era muito pouco ortodoxa, muito pouco católica, apesar da influência da igreja sempre ser forte no Brasil todo. São Paulo, eles eram muito heterodoxos. Havia muita denúncia de todo tipo de blasfêmias, eles não acreditavam em nada. Os próprios jesuítas diziam que eles eram judeus, os próprios jesuítas diziam que eles não tinham Deus, que eles não tinham amor a Deus. Mas o Jaime Cortesão, que é um historiador que eu respeito muito, apesar de ter sido um grande poeta também, eu acho que o Jaime Cortesão diz bem que não é que eles não adoravam Deus, eles adoravam Deus à sua maneira. Eles eram homens de uma extrema independência, eram homens com uma outra mentalidade. Esta mentalidade dos paulistas é um dos aspectos mais curiosos a serem estudados na história do Brasil.
Quando terminou a Inquisição?
A Inquisição terminou no século XIX.
É mesmo?
Mas no século XVIII Nós temos numerosas denúncias de São Paulo, Jundiaí, Guaratinguetá, Tebaté, toda essa região do Vale do Paraíba, essa região inteira é toda ela povoada de gente heterodoxa.
O primeiro império também tinha a Inquisição ainda?
Não, a Inquisição terminou em 1821 e a independência em 1822, mas a discriminação, o preconceito ainda demora, ainda continua, mas já não havia mais prisões. E aí, pouco a pouco, nós temos aí uma incógnita. Os brasileiros que tinham, durante 300 anos, resistido a adotar a ortodoxia católica, onde eles foram parar? Como é que foi? Desapareceram? Aí nós não temos documentos, nós não sabemos. O que nós sabemos é que nos sertões, entre a população rural, entre a população mais pobre, nós encontramos ainda hoje práticas judaicas. Entre a classe mais alta, os homens mais abastados, eles naturalmente tinham interesses em diluir-se no meio da sociedade e tinham interesse de apagar as suas origens judaicas. A maior parte desses brasileiros de que o Marcelo falou quiseram apagar as suas origens judaicas, porque ser de origem judaica era ser perseguido, era ser discriminado, era não poder ter cargos oficiais, era não poder ter cargos na igreja. Então, naturalmente, e, inclusive, não podiam nem estudar na Universidade de Coimbra, porque havia até discriminação acadêmica. Então, nem educação superior eles não podiam. É claro que eles quiseram apagar a sua origem e apagaram. A maior parte dos brasileiros que tinham origem judaica apagaram a sua origem. Mas eles são de origem judaica e hoje nós sabemos que das famílias tradicionais brasileiras, como a família do Sérgio Buarque de Holanda, a família do Abreu Sodré, a família de tantos outros políticos que nós conhecemos hoje, nós sabemos que eles tinham origens judaicas. E os bandeirantes, depois que eles se misturaram com índios e com negros, e começou a haver essa miscigenação entre os judeus, portugueses, índios, negros e outros imigrantes também, nós sabemos que eles acabaram desaparecendo como judeus. Como judeus, os judeus não ficaram na história do Brasil, mas ficaram na mentalidade. E essa mentalidade é um dos aspectos que me interessa muito e por isso que eu fui estudar Joaquim Nabuco, que foi o homem mais importante na luta contra a escravidão. E eu acho que a herança que o judaísmo deixou, o legado que os judeus deixaram no Brasil, é a luta pela liberdade e a luta pela independência.
E a partir de quando os judeus passaram a ser aceitos livremente no Brasil?
A Constituição de 1824 ainda discrimina homens que têm posições, mas quando a religião e a igreja passaram depois na República a ser separados, aí naturalmente houve já um desaparecimento maior daqueles que tinham origem judaica. Mas assim mesmo nós podemos dizer que existe uma tradição antijudaica no mundo e que eu acho, a mim me parece que no Brasil ela foi muito mais apagada. Eu acho que houve uma diluição muito grande e uma aceitação muito grande, inclusive Dom Pedro II. Dom Pedro II foi um grande hebraísta, escreveu poesias em hebraico, foi um grande amante do judaísmo. Então, eu acho que no Brasil, a gente não pode falar em antissemitismo da mesma maneira que a gente fala nas outras regiões do mundo. É claro que há indivíduos e há grupos que discriminam e que não gostam dos judeus, mas eu não creio que a maioria do povo brasileiro tenha uma aversão aos judeus, como existe, por exemplo, em outros países da Europa. E eu já discuti isso com meus alunos, essa é uma opinião minha pessoal particular.
Quer dizer, hoje Brasil e São Paulo estão de braços abertos a todos.
Eu creio que, apesar de ter havido durante determinados momentos, até no Estado Novo e outros momentos em que o judeu passou a ser visto como um elemento perigoso, não muito aceitável, apesar de ter existido isso, eu acho que numa interpretação ampla da história do Brasil, nós não podemos dizer que o brasileiro não aceite ou tenha alguma aversão aos judeus, como existe, por exemplo, na Alemanha, como existe na França, como existe em outros países da Europa. Eu não creio. Eu creio que... E nós temos muitos exemplos também na história de solidariedade extrema. Mesmo quando a Inquisição vinha perseguir, nós encontremos exemplos curiosos na Bahia, por exemplo, de indivíduos que se recusavam a ir denunciar. que não queriam ir denunciar seu vizinho ou seu parente. Então, nós temos vários exemplos. E eu creio que se existe um antissemitismo incrustado na civilização ocidental, eu creio que no Brasil esse antissemitismo é apenas em determinados grupos, mas não é um fenômeno cultural.
Professor Marcelo Borgasiovas, suas conclusões finais?
De fato, o que eu queria só fazer um acréscimo sobre o que a professora Anitta disse é que em São Paulo colonial houve perseguição a grupos, digamos assim, de cristãos novos, mas que era mais uma questão de instituição. A instituição que perseguia os cristãos novos, a população assimilou-se e aceitava, não tão pacificamente assim, não podemos dizer que era uma coisa que não existia, mas a população, por ser cristã nova, por estar casado com cristãos novos e porque viviam, coabitavam com cristãos novos, não havia uma perseguição por parte do povo. E a questão vinha da instituição, da igreja, vinha do Estado. Mas o que a professora disse é interessante mesmo, que essa perseguição a cristãos novos em São Paulo em todo o período colonial.
Eu quero agradecer ao professor Marcelo Amaral Borgasiovas, historiador e genealogista especializado em São Paulo colonial, e à professora Anitta Novinsky, doutora em História da USP e uma das maiores especialistas em Inquisição no mundo, pela visita aqui ao programa São Paulo de Todos os Tempos.
AM 700 kHz.
Passeios da Memória, com Paulo Bonfim.
Comovente o amor que José de Souza Martins devota à cidade de São Paulo. Ele próprio, com sua vida de lutas e criatividade, é personagem dessa história. O mestre da sociologia vê a cidade com olhos de poeta. Convive com naturalidade com personagens da saga urbana. A empatia é o signo da jornada de um livro. Suas crônicas são passos de identificação com a paisagem e seus figurantes. A Pauliceia revive, ora palpitante, ora melancólica, nas andanças evocativas do autor. Este livro é pedra basilar da cidade que tem olhos voltados para o futuro. Abraçando José de Souza Martins, estou abraçando a cidade de São Paulo.
Paulo Bonfim, hein? Passeios da Memória.
Estamos encerrando mais uma edição do programa São Paulo de Todos os Tempos. Os personagens, os eventos marcantes, a memória da cidade. A São Paulo de ontem e de hoje. São Paulo de Todos os Tempos. Um programa premiado com o Colar do Centenário pelo Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo. Apresentação de Geraldo Nunes.